Bom dia. Na emissão Porto de Encontro desta segunda-feira, optámos por vos apresentar a segunda parte de uma entrevista realizada a bordo de um Dory, na Ria de Aveiro. Entrevista a Manuel Joaquim, um velho lobo do mar, que agora se entretém, recordo, a pescar nos canais da Ria. A faina é um ritual diário, uma vida de agrudas, memórias que não desaparecem. Encontramos o nosso convidado no cais de pesca costeira na Gafanha de Nazaré. Mãos cansadas e calejadas pela safra da pesca, uma vida inteira. Factos históricos que perduram na sua memória foram-nos confidenciados. Manuel Joaquim foi pescador toda a vida e mantém diariamente a sua ligação ao mar e à ria. Sugiro, pois, que nos concentremos durante alguns minutos nesta conversa, neste depoimento, na primeira pessoa. A vida a bordo, nos mares da Terra Nova, e os negócios na ria, como forma de sustento.
As amizades a bordo é como em qualquer lado. É, quero dizer, a gente lá...
Não se tornam mais fortes ou mais frágeis, pergunto eu?
Não, é totalmente igual, não é? Assim como naquela vida, noutra vida qualquer. A camaradagem é sempre os que são os amigos, são os que não são, mas em geral a gente lá nunca se fazia por ser inimigo deste ou daquele, não é? Tínhamos que concordar com todos e todos com a gente, porque éramos todos uma família naqueles 6 meses.
E o capitão?
O capitão...
Guarda boas recordações do capitão?
Sim, o capitão por acaso era muito bom amigo, não sei se era de eu pescar bem, se não era, pronto, aí não está em causa. Mas era muito bom meu amigo, porque era um capitão pauzeiro de Ilhavo. E então, o homem, quando nós estávamos, por exemplo, com um dia de brisa ou coisa parecida, pois o homem andava ali, por vezes, a passear no combés, quando não estava na ponte, e chegava só ao pé de mim e batia-me nas costas: está mais um dia passo, Joaquim, está mais um dia passo. Quer dizer, eu achava que o homem, que pronto, que era bom para mim. Mas um dia, ou pelo menos 2 dias, fez lá um pé de vento com um pescador, cuidado, até lhe puxou por pistola ao pescador. Ah, porque o pescador era ali da furada, ou não sei o quê, e o pescador tinha um bocado de língua, e provocador e assim, né? E então, com certeza que o provocou, porque armava assim forte, mas o oficial é sempre oficial a bordo, não é verdade? Tem que se guardar um certo respeito, porque é oficial, mas aqueles indivíduos, por vezes, falavam demais e não guardavam respeito.
Perdiam as estribeiras.
Não guardavam respeito.
Não guardavam respeito à autoridade a bordo.
Era uma autoridade, sim, mas um oficial, a comandar o barco. Quero dizer, só aí é que eu vi, de facto, o capitão a puxar por uma arma para um pescador. Quer dizer, puxou pela arma para lhe meter medo, com certeza. Não ia atirar, não é? Pronto, ao menos vi ele com a... Epá, se repites o que disseste, és vítima, mas não sei... Quer dizer, vi aquilo assim um bocado...
Mal parado.
Mal parado, mas pronto.
Lá se resolveu.
Lá abrandaram. Mas foi sempre um sujeito que andava sempre debaixo do olho do capitão, porque mesmo o capitão, suponhamos, poderia ter medo daquele homem, não é? Porque, por vezes, eu devia pensar, algum dia se me apanhas à falsa fé, podes-me fazer alguma. Lá com a ideia que trazes, não é? Pronto, olha, aquilo passou-se, lá fiz as 3 viagenzinhas, encantado da vida, mas depois pensei, não vou mais ao bacalhau, então temos aqui tanto peixinho, tanta amêijoa dentro da ria, o que é que eu ando a fazer ao bacalhau? Naquela altura eu fiquei a segunda linha no último ano que fiz, foi o terceiro ano, fiquei à segunda linha. Ficou uma manhãzinha, que era um jeito dali de norte, à primeira linha. Eu fiquei à segunda. Mas o muito que se ganhava era, naquele tempo, 20 e poucos contos. Não sei se está a ver, e apanhava tanto bacalhau e ganhávamos 20 e poucos contos. Isto é, as primeiras linhas, como eu fui. Porque os outros, por vezes, não traziam nenhuma quase para a terra. Porque compravam, por exemplo, lá umas cuecas para as mulheres em Santo Jonas, compravam mais isto e aquilo para trazer para a recordação, e depois pediam o dinheiro ao capitão. Claro, o capitão abonava as dólares e chegavam à terra pouco recebiam. Mas eu, quero dizer, não estava disposto a isso, porque eu fui para lá para fazer a minha vida e não para estragar, não é? E então não comprava nada para a mulher. Ela, se ela quisesse, comprasse aqui.
Eu vim interrompê-lo aqui na sua lide.
Deve estar descansado. Não faz ao caso. Se eu não trabalhar agora, eu trabalho logo. Não, a minha vida está feita.
Mas agora deixe-me aproveitar este momento. Eu vim encontrar o senhor aqui, digamos, nesta doca. Pode-se chamar assim.
Sim.
A esta hora da manhã.
No Porto de Abrigo.
No Porto de Abrigo, dentro, digamos, do seu barco, a sua bateira. Isto é uma bateira?
Não, isto é um dory.
Um dory?
Isto é um dory também. Eu sempre...
Chama-se rato?
Chama-se, tem nome de rato, é verdade.
Já tem este dory há muito tempo?
Este dory tem uma média de 15 anos. Está bom como milho. A madeira está ainda melhor do que quando...
Era está, novo.
Do quando estava no pinhal a crescer. Está bem curada. De maneira que, olha, ficámos por aqui, na pesca, depois que deixei a vida do bacalhau, e continuo.
Até hoje, depois da faina
do bacalhau? Sempre na pesca até hoje.
Na ria?
Sempre na ria.
Depois, a ria já foi mais ria do que é hoje?
Sim, porque a ria foi mais... A água é a mesma, era salgada e continua a ser salgada, quando não é doce. O certo é que tive uma vida assim, apesar de ter a minha faina da pesca.
Bom dia.
Bom dia. Tive uma sorte especial na vida, cá dentro da minha vida.
Então?
Porque apareceu aí, por exemplo, um espanhol, porque havia vários pescadores cá dentro da ria, não é? Mas eu logo tive sorte, o espanhol vir ao meu encontro. Foi informado em Aveiro, onde é que poderiam aqui arranjar um pescador e tal, dentro da gafanha, para fazer uma colheita de caranguejo para eles transportar lá para a Espanha, e logo me enviaram o espanhol para mim.
Foi sorte?
Foi uma sorte grande. Andei 15 anos a apanhar caranguejo para esse dito espanhol, e apanhava e comprava, compreende? Comprava, por exemplo, a rapaziada que se queria dedicar a...
Negociava também para...
Sim, era um pequeno negócio, porque nesse tempo até era fácil para mim, porque não se pagava o IVA, não havia o IRS. Pronto, o IVA e o IRS foi de há poucos anos para cá, não é?
E orientou vidinha então nesse negócio do caranguejo.
Sim, no caranguejo, e por exemplo também nesse tempo andei 15 anos no caranguejo.
Já foi o chão que deu uva, deixe-me dizer assim.
Sim, sim, e boa uva. E eu depois também andei mais ou menos outro tanto tempo, ou mais tempo do que esse, por exemplo, a apanhar ameijos e a comprar também, porque não havia aqui ninguém que comprasse ameija na gafanha, nesse tempo.
Para despachar para onde?
Quer dizer, eu vendia para todos os restaurantes em Aveiro, para o Tico-Tico, Zigue-Zague, para a Marisqueira da Costa Nova. Em Aveiro tinha, por exemplo, uma média de 10 hotéis, ou seja, restaurantes. E a Marisqueira da Costa, e tinha o Pardal, também que era da Costa, e mais não sei o quê.
Todo o produto do seu trabalho, portanto, destinava-se aos restaurantes da nossa praça.
Exato.
E valeu a pena o negócio,
valeu,
São Joaquim?
Valeu muito a pena, porque naquela altura, pois eu ia de bicicletinha. Eu ia de bicicletinha levar a mercadoria ao restaurante. E eu tinha muita vergonha, porque eu ia a primeira vez pedir se queriam ou não, não é? E entrava por ali, para o restaurante dentro, ou para o café dentro, e aquelas pessoas à mesa e tal, e eu muito cheio de vergonha, pá.
Vergonha é roubar-se.
Pois, mas ia falar lá com o patrão. Opa, amanhã traga-me 10 quilos, 20 ou isto ou aquilo, encantado da vida. Pronto, outro dia, zumba. Tinha lá o meu freguesinho, neste e naquele café. Quando eu não...
Assim engariou-se a rede de restaurantes.
Quando eu não ia, já depois dei conhecimento à minha esposa, e a minha esposa ia na minha vez, e etc. Ou depois apareceu aí, em seguida dos restaurantes, apareceu aí um francês que nos comprava-nos à mesa, aliás. O francês arranjou aí um sujeito, que era um senhor que se chamava Melo, que era chofer de praça na Costa Nova, era taxista. E então ele arranjou um guarda, esse taxista, isto é, o francês contratou com ele, e ele a se marcar, por exemplo, os pescadores da Ria da Aveiro, para lhe comprar à meia todos os pescadores, e tinha até um guarda ali da seca do lutador, que nesse tempo a seca era seca, agora não é seca, são prédios, no sítio da seca, agora estão lá prédios novos, né? E então tinha ali uma correnteza muito grande de tabuleiros para depositar à meia assim à beira d'água. À beira d'água, um comprimento de alguns 300 metros em comprido, com aqueles tabuleiros todos ali, e o guarda a guardar aquilo e ao mesmo tempo assistia à pesagem da ameja, que a gente lá ia levar,
Era o produto do trabalho dos pescadores da Gafanha.
Eu e outros, da Gafanha e da Costa Nova, pelo menos, quero dizer. Íamos lá levar a amejazinha, o guarda pesava, pagava-nos encantado.
Eram bem pagos, pessoas
bem,
aqui.
Bem pagos. Nessa altura já a gente vendia a ameja, eu vendia e os outros vendiam igual a mim, não é? Já o francês já pagava a ameja nesse tempo a 17.500.
Era um bom preço.
Era um bom preço porque eu cheguei a vender a 5 tostões por quilo. Hein? E então aí já era um bom preço, 17.500. Depois o francês já não tinha ameja nesse tempo para carregar, porque já não lhe dava, já não recompensava vir de França com o caminhão buscar pouca ameja. E o homem desistiu, mas esteve aí talvez mais de 2 anos a carregar ameja. Juntava aquela pressão, não é? Porque a ameja estava ali sempre na alguinha nos tabuleiros, e depois o caminhão vinha e carregava e levava para a França. Pronto, viu que aquilo já não dava rendimento, desistiu. Desistiu, depois tive sempre sorte nesse aspecto. Desistiu o francês, que aí a gente vendia todos, não era eu que comprava à malta pescatória. Depois desistiu o francês e eu comecei a vender a um sujeito que veio de Olhão, que era o Gabriel Matias.
E apareciam assim do nada?
Apareciam, vinham à procura e logo encaravam comigo, não sei porquê. Pronto, ou vinham informados, ou não sei. O Gabriel Matias veio, começou-me a comprar à mesa a mim e dar ordens para eu comprarem aos outros. E eu assim fiz. Comprava a ameja a este e àquele, e a minha, e ele então levava para o Olhão, para o Algarve. Quer dizer, depois também começou a enfraquecer preço, porque a ameja começou a diminuir, e ele também desistiu.
Manuel Joaquim, que fala com paixão da pesca da tainha e da apanha do choco na ria, hoje em dia.
Agora, os meus dias, o que eu gosto mais de fazer na minha vida é apanhar peixe que os outros não querem.
Então, explique lá isso.
Olha, porque o peixe que os outros não querem, e acho que, não sei, acho que têm desprezo, e sei lá que eles tenham sempre desprezo nesse aspecto. Para mim, é bom. Eu dedico muito à tainha. Gosto de lançar a rede e ver as tainhas a nadar, e eu ver se as atraçou e ver se as apanho.
É um peixe difícil de apanhar, a tainha?
Não é assim muito difícil, é como outro peixe qualquer.
Entra sempre na rede, é isso?
Não entra, porque é um peixe muito manhoso. E então, mas a gente dá-lhe as voltas, ou eu dou-lhe as voltas, para ver se as caça, não é? E então aquilo dá luta, a mim dá-me luta, e então eu prefiro aquela pesca e mais nenhuma. Mas agora,
por exemplo, que destino dá a tainha, diga-me lá?
A tainha dou-lhe o destino a comer quem gostar. E a pessoa que não gosta, quanto a mim, é estúpida, porque às vezes há pessoas que dizem assim, epá, eu não gosto disto e daquilo e tal, tal, mas porque ainda nem sequer provaram, não sei se está a ver. Porque a tainha, a gente aliás, quem conhece sabe que é boa, não é? Mas quem não conhece, pensa assim, é tainha, eu não quero. Antes quero dar, por exemplo, 2.000 escudos, ou seja, 10 ouros por 1 quilo de robalo, mas não quero dar, por exemplo, 2 ouros por um quilo de tainha. Mas há pessoas que preferem a tainha e não o robalo.
É o seu caso?
É o meu caso, não. O meu caso de eu comer, sim, de gostarem. Mas há pessoas que gostam igual a mim. E como gostam igual a mim, compram-me tainhas. A mim, ou seja, à mulher e ali na lota.
E todos os dias vai à tainha?
Todos os dias, aliás. Agora já ando nesta vida de choco há 5 dias. Acho que fiz hoje 5 marés, a contar com hoje, 5 ou 6 marés, a contar balcões.
E estão boas as marés aqui?
Não, não estão boas, porque quando eu comecei já os outros tinham enchido o cavalo, não sei se está a ver. Porque eu só, foi só na última necessidade, porque como eu gosto muito de andar na pesca da tainha, pronto, tinha muito aparelho, ou seja,
onde é que está o filão da tainha aí? Já voltamos ao soco, mas onde é que vai pescar a tainha?
A tainha pesca em qualquer lado. Se ponhamos até aqui, se houver ali tainhas, não lança rede, porque aqui é proibido, né? Aqui é uma zona que a gente não pode lançar a rede, porque, pronto, é o cais de abrigo, e se vamos a lançar a rede, eu lançava e o outro lançava, era uma pouca vergonha. Acho bem que seja proibido, não é?
É.
E então, aí fora, em qualquer ponto, eu às vezes, olho ainda a semana passada...
Mas vê os cardumes, é isso?
Vejo uma tainha a bolhar à superfície d'água, e se vejo que é uma ou mais que uma, lanço a rede. Se eu vejo que não merece a pena porque é pouco peixe, não lanço. Vou procurar onde esteja melhor, é onde eu vejo que é melhor. Mas quero dizer, então, a semana passada, isto por falar em tainhas, deu-me na cabecinha... Não sei se a cabecinha regula bem, se não regula, mas o certo é que tinha recordações de há 30 anos e tal. Há mais de 30 anos que eu não ia pescar para aquela localidade, que era para o Boco. Não sei se sabe onde é o Boco.
Sim, Vagos.
Eu, exatamente. Até passei a ponte de Água Fria. Que
dá para... ir para lá assim de repente?
Não, já andava a dizer à minha patroa, tenho que ir matar os desejos e ir até ao Boco. Até ao Boco, que é o... Aqui este canal é o de Mira e aquele é o canal de Vagos, vá. Vai-se por ali, por aquela parte que passa a ponte que dá para Aveiro, e segue-se a ponte de Ilha, depois a da Vista Alegre, depois a ponte de Água Fria, que é que dá a travessia para Vagos, e depois ainda temos lá uma mais à frente, que é a pontezinha de Voco, acho que creio que até em Madeira, mas eu não cheguei à ponte de Voco. Quero crer que fui, vi e não apanhei um peixe.
Mas valeu a pena?
Não, valeu a pena para matar as saudades. E coisas que eu não tinha visto, porque no tempo que eu ia para lá pescar muito, muito aliás, pescava o que podia, estou a falar, pescar muito é quando a gente carrega a barca, mas pronto. Quando eu fazia lá muito tempo a pescar, há muitos dias, vi uma coisa que por ali fora, na berba do rio, era-me estranho porque, quando eu lá ia as últimas vezes, aqui há 30 anos para trás, não havia fios de alta tensão a atravessar a ria, não havia casas muito, muito próximas da margem do rio, não se via nada disso, que há 30 anos para trás. E agora admirei-me, porque desde ali da ponte que dá para Aveiro até lá...
A ponte da Frio Pesca?
Sim, a ponte da Frio Pesca. Desde aí até lá ao Boco, atravessei 8 linhas de alta tensão por cima, os fios de alta tensão por cima, e até aí há 30 anos para trás não havia uma só, não sei se está a ver, hein? E então em certas linhas, pá, eu achava aquilo uma coisa assim como nunca tinha visto. Junto aos postes havia ali um giratório no topo quase do poste de alta tensão, uma coisa, parecia-me, sei lá, pareciam umas bolas que de noite devem estar acesas e andarem assim a girar à volta. Ali fico só ao posto, não é? E noutros postos tinha então, por exemplo, espécie de uns discos assim agarrados aos fios.
Mas isso intrigou-o, Sousa Guim?
Admirei, porque nunca tinha visto, tantos anos que lá andei à pesca, e nunca tinha visto aquilo, não é? A atravessar a ria. E então... em certos postos tinha então os discos que, pelo jeito, é para resguardar as aves. Para as aves não baterem contra os fios, compreende?
Para lhe salvar a vida.
Exatamente. E então tinha muitos discos assim, com várias cores luminosas, para, com certeza, para os passaritos verem e não se aproximar dos fios.
E não se matarem.
Claro.
Mas, voltando aqui ao soco.
Voltando ao choco, é como todos os outros, pois...
Como é que se apanha o choco?
O choco a gente lança a rede na água, na paragem da água, suponhamos, a gente lança a rede e depois a água está para a parar ou parada e a gente aí a momentos colhe a rede para dentro.
E traz sempre choco?
Não é bem assim. Há vezes que traz e há outras vezes que costuma-se dizer traz ranho. Não traz nada. E então quer dizer...
Choco é uma lula pequenina, ou não?
Não é. Então... Quer dizer, nem sei se é da mesma família, mas para já a lula não tem casca. E o choco tem uma casca, não é? E é diferente, é diferente. Cada coisa para a sua coisa. O certo é que o choco a gente lança à rede, pronto, há deles que se lhe apetecer ter rede uma hora ou duas na água, tem. E há outros que respeitam as correntes da água e então têm a rede meia hora, o máximo uma hora e colhem novamente para dentro. Colhem para dentro. Se traz, traz, se não traz, olha.
Mas costuma trazer, Sr. Joaquim?
Sim, costuma trazer quando traz. Às vezes não traz nada. Já me tem acontecido.
Então basta pôr a rede à água e esperar.
Sim.
Nesta tem... pesca, nesta arte.
É, exatamente. E na tainha não. Na tainha a gente lança a rede e pronto. E assusta. Assusta o peixe e o peixe tem de malhar e malha. E a gente colhe no mesmo momento. Mas esta não. Esta tem que estar à espera. Que o peixe venha e encalhe na rede e se embaraça na rede e assim. É um pouco diferente esta pesca do choco, é um pouco diferente da tainha. Tainha a mim dá-me luta, isto não dá luta nenhuma porque é às cegas, sabe? Uhum. A gente bota a rede às cegas, não sabe se o chão, se o fundo da ria se tem peixe, se não tem. Uhum. Bota-se, se tem, a gente colhe para cima, se não tem, a gente não colhe nada.
Manuel Joaquim, que também fez questão de abrir a alma à questão da liberdade do pescador na ria. A Ria de Aveiro, que já foi de todos, hoje já não é bem assim.
A fiscalização é proibida, é precisa. Só porque eles, por vezes, também atuam de uma certa maneira, que deviam atuar de uma certa maneira, que era preciso atuarem. E às vezes atuam de uma maneira a quem não deviam atuarem. Mas é que é assim. Ponhamos, se eles verem ali 7, 8 pessoas que estão a transgredir, as autoridades não se aproximam. Mas se ver um infeliz sozinho, já está. É como as aves rapinas, podem andar muitos passarinhos a voar, mas eles só atacam o mais fraco, só atacam o mais fraquinho. Quando eles atacam o fraquinho, os valentes fogem.
Uma conversa registada no coração da ria, a bordo de um dory, o barco de Manuel Joaquim, onde passa grande parte do dia, diariamente. Este foi o programa Porto de Encontro, uma emissão da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, quinzenalmente, na Rádio Terra Nova.